police for...
rules in the morning.
You are listening to the podcast.
Saudações, Progers! Sejam bem-vindos a mais um Progcast da sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e lá do outro lado do lago as coisas são melhores.
Deve ser alguma referência, acho que eu não entendi. Tudo bem.
Riverside?
Nossa.
É o ápice do inglês.
O ápice do inglês, piada ruim, né?
Bad joke.
Puta, cara, eu esqueci até a minha frase agora.
Ah, foi divertido, tem risadas no fundo.
Tá bom. Aqui eu vou e eu posso dizer que Riverside é uma banda de progressivo com feeling.
Tá, né? Tudo bem, vamos lá.
Green Muito... Theater, aprende aí.
Ai, 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 vai comer. Cedo assim já. Tudo bem. Muito bem, Rui. E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Procast um grande freak de Riverside, que é você.
Muito bom, hein?
Sabe tudo da banda, me apresentou a ela essa semana.
Isso aí, porque a gente se prepara muito bem pra fazer o episódio.
Exatamente, quase não tá corrido, né?
Não.
E a gente vai falar um pouco sobre essa banda um tanto quanto desconhecida, que vem lá da Polônia e está fazendo um bom trabalho, cara. Lançando o quarto disco aí e muitas músicas legais. Muito material pra gente falar.
A gente deveria ter chamado os nossos amigos poloneses. Pelo menos pra eles falarem os nomes, né?
Isso vai ser um problema. A gente põe o Google Tradutor, o Translator da Polônia.
Eu já pensei em apelidos pra cada um deles.
Ah, tá, caraca. Então vamos falar um pouco sobre a vida desses músicos, um pouco mais sobre a banda e o trabalho que ela está fazendo, logo depois do feedback. Estamos de volta para mais uma semana de feedback e notícias do mundo progressivo, Royo.
Isso aí. O mês de julho está sendo meio badaladinho.
É o mês do prog metal, né?
É, só é por causa do Dream Theater, né?
Principalmente. Não, muitos lançamentos legais e, evidentemente, Dream Theater chacoalhou as estruturas com o lançamento do disco novo.
Soltando uma notícia que ninguém dá muita importância.
Que nada. O último disco da banda tem tirado muitas opiniões da galera.
É, eles confirmaram que é aquela capa muito bonita.
Que fudeu tudo logo de cara, né?
Sim. Você quer uma daquela em vinil?
Não. Passa, hein? Meu, imagina você tendo na parede um palhaço andando em cima de um avião, cara. Uma corda bamba que tá arrebentando. Qual a lógica?
Vergonha, cara.
A música tem arrancado suspiros de tristeza e decepção.
Mas é então o Petrucci, ele definiu bem, né? É o que define o Dream Theater, né? Suspiros de decepção e tristeza.
Nossa senhora. Isso que é dar uma notícia infeliz, né, cara? Petrucci falar que o último álbum reúne todos os elementos da banda, né? O Dream Theater é exatamente esse último álbum.
Sim, decepção e tristeza.
Eu quero ouvir só por causa do Mandini na bateria.
Vai fazer diferença nenhuma, mas é... Não, a gente vai ouvir pra ver, né, qual é. Quem sabe as outras músicas sejam burras.
É, cara, e fazer o quê, né? Tem que aguardar. Quando que sai? Já saiu?
Não, vai sair ainda. Quando? Eu não sei, tô nem aí.
Soltaram só um teaser, né?
Cara, eu acho muita palhaçada. Teaser de álbum, teaser de música, teaser de clipe. Esses dias eu vi um teaser de um trailer, cara. O trailer dura um minuto, tem um teaser dele. Como assim, cara?
Teaser do trailer.
Solta o trailer inteiro de uma vez, então.
Cara, vai entender, né?
Lançamento do Dream Theater dia 13 de setembro.
Olha, perto, hein? Eles gostam de lançar perto do 11 de setembro, né?
Não, é, estão brincando com fogo, né?
Eles têm uma parada, eles estão esperando outro atentado de novo, pra mudar a capa. Ó, se mudar a capa é bom, hein, meu?
Aquele avião ali quer dizer muita coisa.
É, olha só. Opa!
Se de repente um avião atingir um palhaço andando numa corda bamba, tem mensagem.
Ou se um terrorista vestido de palhaço prender o piloto com uma corda e sequestrar o avião, olha só.
Não saia com seu monociclo vestido de palhaço no dia 13 de setembro.
Exatamente, risco de ser morto pelo FBI sem querer.
Seria um mega viral isso, né, cara?
Mas várias 11 pessoas... de setembro já foi um viral.
Não, né? Não, pô. Várias pessoas ao redor do mundo saindo vestido de palhaço no monociclo.
Isso seria uma vergonha alheia mundial, é diferente, cara.
Vindo do Dream Theater seria muito mais natural.
Nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que quem dava a palavra final ali nas capas era o Portnoy. Já tô sentindo falta.
Essa vai ser a maior falta do Portnoy.
Caramba, cara, que tenso. Mas tudo bem. Vamos rezar e esperar para ouvir, quem sabe, uma música boa dentro desse último álbum do Dream Theater aí.
Vamos ver, né?
E tem que lembrar que o fim desse mês, que era um mês cheio de novidades para o Procast, termina com o show da Evergrey, uma maratona Evergrey no Brasil.
Isso aí. E eles pegaram o significado da palavra turnê e levaram a sério.
Os caras estão fazendo um tour pelo Brasil, fazendo de tudo, né?
Sim.
Os caras vão tocar em São Paulo na sexta-feira.
Dia 28.
Vão jogar uma bolinha no sábado, né? Que você tava me falando.
Sim, contra a seleção do metal brasileiro.
A seleção da Evergrey, com mais dois fãs, né?
Isso.
E a seleção do metal brasileiro, que deve ser bonito. Quem será os integrantes da seleção do metal brasileiro?
Putz, tem cara...
O vocal do Corsos tá, com certeza.
Ah, certeza. Ele e o guitarrista. Tem cara do Xamã, do Angra, do André Matos.
Nossa senhora. De domingo, vai ter, depois do futebol, os caras estourados vêm pra Sorocaba tocar. Calcule como vai ser o show do Sorocaba, cara.
Mano, se algum filho da puta brasileiro quebrar algum dos integrantes da Evergrey, não ter show em Sorocaba, eu não vou ficar muito...
Caralho, isso seria... Puta que pariu, hein, meu? Já tá avisado, pelo amor de Deus, hein, cara? A gente
precisa... Sabe que sueco não joga bem, né?
Brasileiro do metal, você acha que joga? Tem tanta habilidade quanto os caras da Suécia, cara.
Que pariu.
O Procast estará lá, acompanhando o show. Né? Quem sabe conseguindo uma palavrinha.
Vamos ver.
A gente vai tentar. E esperamos um bom show, né? Eu ainda não ouvi o último álbum.
Como assim, você não ouviu o último
eu
álbum?
Eu não ouvi o último álbum. Você acredita nisso?
É de sacanagem.
Eu não ouvi ainda, preciso ouvir. Porque voltou o tema de alienígena, né? Eu quero ouvir isso de novo.
Não tem nada de alienígena.
Não tem alienígena?
Eu acho que não.
Não sei, a Rede TV falou que tinha.
A Rede TV?
É, você não viu? Eles passaram na Rede TV. Cara.
Ela é mais confiável do que um cara que ouviu o CD.
É a TV, né?
Passou na TV, então quer dizer que tá certo.
Exatamente. Uma notícia, né, Royo? A gente tem que dar um aviso aqui.
É.
Na verdade, pra quem não percebeu, o Procast não tá mais saindo de sábado, né?
Sim.
As coisas estão corridas e ficarão piores ainda nesse segundo semestre. Então já estamos avisando que o Procast agora tem uma nova data de publicação, que é segunda de madrugada.
É entre domingo e segundo.
É. A partir de domingo, meia-noite, você pode ficar esperto que o Procast vai pro ar. Então, se você tiver de bobeira querendo alguma coisa pra dormir, fica ligado que o Procast agora tem uma nova data de publicação.
Isso aí, pode mudar a qualquer momento.
Sem aviso prévio.
É.
A gente avisa 6 meses depois.
Então é só seguir no Twitter.
Exatamente, @procastbr ou entrar no procast.com.br ou na Rádio Rock Club, se você quiser ouvir a gente via streaming. Né? E é isso, então sobe a musiquinha e vamos para os lançamentos dessa semana. Lançamento da semana. Muito bem, Royo. Lançamentos dessa semana?
Sim, começa com a sua.
Eu vou indicar uma banda norueguesa, que é de metal progressivo.
É.
Na verdade, ela é mais metal do que progressivo, mas tudo bem.
É, pode se dizer que sim.
É, é um power trio, que você gosta, né? Você ouve essa banda já bastante.
Power trio super técnico. Na verdade, é a versão norueguesa do Nevermore.
Se chama Comunique.
Sim.
E lançou um disco nessa sexta-feira, dia 22 de julho de 2011, chamado The Bottom Deep. E nós vamos ouvir a música Destroyer of Bloodline.
Eu vou indicar uma banda americana, olha aí, a nova onda do progressivo americano.
Ai, Dream Theater.
Que Dream Theater, cara? Não!
Tudo igual.
Não, cara, nada a ver. Bandas de rock progressivo, que estão surgindo nos Estados Unidos agora. Isso aí vai ser uma coisa... Que é a banda Fair to Midland. Eles lançaram o álbum Arrows and Anchors. uma coisa meio folquinha, assim, parece. Mas é interessante.
E qual é a música?
Vamos tocar aqui a música Short Hair Tornado.
Muito bem, então aumentem o volume e escutem muito progressivo novo aqui no Progresso.
mind knows we're only doing what you ask. If you have yourself a son, I'll tell you, baby boy, cause father time's chock full of lies, so don't jump in jail. Deserves much more than we can give. If we win the lottery, let's buy an island just for him. So when that hurricane drops beating down the door, we can make him bat its eye until it can't see what's up. Until we can't see what's up. Hunting for marbles that were never worth the while. Each one of us caught heat for throwing Jack Frost in July. Staring at the sun till our eyes were done, we could not see what's up. Until we can't see what's ahead.
Bem, Royo, vamos lá, vamos começar essa bagaça.
Por que todo se ódio?
Não, cara, a banda é boa, eu gostei da banda. Mas vamos começar do começo.
Geralmente, por onde a gente começa?
Justamente. Da onde você conheceu eles?
Eu acho que foi fuçando a Hellion, cara. Eu acho, não tenho certeza. Há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás.
Muito bom, muito bom. Porque a banda, ela é nova, né, cara? E o som dela é muito bom, assim, tipo, lembra pra caramba clássicos novos, né, do progressivo, como Pineapple Thief, Porcupine Tree, que são as duas melhores até hoje, de hoje, aliás.
É.
Ah, é sim.
Pra mim, Riverside é muito melhor que as duas, juntas.
Não, Porcupine Tree é foda pra caralho, tá que pariu.
Mas é que você tem medo de ouvir Porcupine Tree.
É, Porcupine Tree eu não escuto muito, meu, eu tenho medo. É foda, cara, é foda. Aquele álbum da o Scar Seek deles, como é que é?
Scar Seek, né?
É, porque tem um rosto também bizarro na capa.
É, Fear of a Blank Planet.
Isso, não dá, cara, não dá. Já tentei ouvir umas duas vezes, cara, não consigo terminar de ouvir o álbum. Dá muito medo, cara, dá muito medo. Você
como assim, cara, dá medo? Não entendo.
Isso aí é meio aflitivo a banda, sei lá. Mas o Riverside,
sim,
banda polonesa, um quarteto progressivo, cara, o que é muito legal. Uma guitarra, um baixo, uma bateria e um teclado.
Isso aí é genial, pra mim é a melhor formação.
Né? É na medida, né? É na medida.
Sem exageros.
Formado em 2001, né?
Sim.
Os caras, todos novos, tiveram a ideia numa viagem. Você vai falar os nomes poloneses hoje?
Não, eu já apelidei os caras, certo?
Tudo bem. Então, tá. A história toda começa com...
A história começa quando o Pedrinho, guitarrista, tava andando no seu carro com seu amigo, que era o Pedrinho, baterista, certo?
Piotr Kozieradzki e Piotr Grudzinski.
Ou alguma coisa do tipo. Deve ser quase isso.
Pedrinho guitarrista e Pedrinho baterista.
Isso. O Pedrinho guitarrista, ele já tinha tocado numa banda de metal chamada Unnamed. Não fez sucesso assim. E o Pedrinho baterista é um cara mais death metal macabro. Ele fundou o Hate, que é uma banda que parece muito Behemoth, assim. Fez parte de umas outras bandas e tal. Só que daí os dois, eles estavam querendo mudar pra um estilo diferente, mais experimental.
Isso, mas aí entra a música mística agora. Eles ligaram o rádio, aí toma Rodrigo Leme. Começou a tocar Clutch at Straws, do Marillion, que foi o último álbum bom do Marillion. E o Pedrinho, o guitarrista, falou, cara, essa música é boa, meu. E o Pedrinho, o baterista, que devia ser o que tava na direção, porque ele é mais gordo e tal.
Não, ele tava de carona, acho.
Ele não sabe dirigir, coitado. Perdeu a carteira na Polônia.
Foi preso e suspenderam a carteira.
Exatamente. Eles se identificaram com o Marillion, eles gostavam de progressivo, sempre gostaram de progressivo, new progressivo, e falaram, aí, quer saber? Vou montar só pra ver qual é?
Certeza, cara.
Não, mas eles falam, o guitarrista, ele fala, ele falou exatamente isso, eu virei pra ele, falei, cara, vamos fazer? Vamos ver o que dá?
Vamos ver o que dá, né?
Vamos.
Bora, né?
Bora, na Polônia, cara, dá nada, bicho.
É verdade.
E aí, o que mais?
Então, daí, só os dois não podiam fazer a banda, né? Eles têm um amigo, que era o, vamos chamá-lo de, o tecladista antigo.
O Jacek Melnik.
Cara, a gente precisa de um polonês, sério. Tudo bem, vai. Ele é um cara que, ele era tecladista, ele tinha um próprio estúdio, né? Ele trabalhava nessa parte de produção e tal.
Só foi convidado porque ele tinha o próprio estúdio.
Será?
Você sabe, o cara tinha o dobro da idade dos caras, entendeu? Tinha um estúdio, porra.
Ele era um músico, né?
ele sabia tocar.
Eles foram ensaiar e tal no estúdio do tecladista antigo. E só que não tava dando liga o negócio, manja.
Uhum.
Até que no segundo ensaio só que chegou o nosso grande amigo Duda.
O Duda, esse é português mesmo.
Olha, polonês.
O Marius Duda, é o Marius Duda.
Marius com SZ no final, né?
É o Marius Duda.
Vamos chamar de Duda.
Que é o Ged Lee da banda.
É, depende. Isso aí foi pejorativo?
Não, porque a voz dele é boa.
Não, ele é multi-instrumentista, né? E ele nem cantava no começo, na verdade. Ele sempre tocou teclado ou baixo e tal. Inclusive, ele fala que o baixo é o instrumento preferido dele. Toma aí, guitarrista.
O baixo é um puto instrumento.
E foi daí. Ele era de uma banda chamada Xanadu, que era polonês.
Xanadu. Xanadu com vocês!
Entre esse cara, né? Entre o Duda.
E aí, gente?
Daí, por incrível que pareça, ele era o que cantava melhor, né? Na banda. Ele canta bem, na verdade. E foi aí que surgiu o Riverside. Né?
Exatamente. O nome eles já tinham escolhido na primeira jam session lá. Mas o Duda é que fez a coisa acontecer. E é engraçado, cara. A vontade que eu tive de falar da banda, acho que é a mesma que você teve, é ver que os caras têm um nível profissional e um nível de feeling, né, como você disse, muito grande, cara. Muito grande. Graças ao Duda Sanguibão, que chegou com o seu baixo destruidor, cara.
É, eu acho que, na verdade, é uma das poucas bandas que 50% é por causa das letras e 50% por causa do instrumental. Tem muita Exatamente. Banda que você ouve e a letra, sabe, que fala nada com nada, só com o instrumental.
Exatamente, cara. E é muito legal, porque todos eles têm uma... Eles são aquilo que o Dream Theater deveria ser. Né?
Começou, né? Aí, quem provoca?
Não, eu falo isso de boa, quer dizer, não dá pra falar isso de boa, mas... Porque assim, ele, todos eles na banda têm um background diferente, né? Uhum. O baterista veio do death metal, o guitarrista veio do heavy metal, o baixista e todo mundo ali são fãs de progressivo, principalmente, e aí vem o choque na cara, que é fã de Porcupine Tree, certo? Uhum. Fã de Genesis e de Yes. Quer dizer, os caras, eles têm uma influência sinfônica, prog symphonic metal, que é uma junção, assim, impressionante, cara. E toma essa, o Duda é fãzão do Tangerine Dream, cara.
Ainda bem que ele não usa nessas.
Não, mas ele citou como o álbum preferido dele, cara. A playlist dele roda Porcupine Tree, Tangerine Dream, Pain of Salvation. Foda, cara. Você viu as bandas? É foda.
Ele é tipo a gente, assim, com talento.
Então, com talento. Eu imaginei, vamos montar uma banda de progressivo.
A gente até simula, mas eu dou uma carona pra você. Eu falo assim, ó, já ouviu isso aqui, mano? Bota uma música.
Toca qualquer uma do Marillion, ou do Pendragon, sei lá.
Toca uma do Riverside.
Porra, né? É verdade. É. O ciclo vicioso. Então eles se juntaram e começaram a ensaiar e começaram a ver que realmente ia sair alguma coisa, né?
Eu acho que por eles já serem músicos, né? Já terem uma noção de como era a coisa lá na Polônia, eles fizeram as coisas muito rápido, né, cara? Porque assim, eles lançaram... Conseguiram fazer vários shows e já fizeram uma demo de cara. E essa demo, né? Tá aí.
A demo é o debut?
Não, a demo é a demo. Tem músicas do debut.
A demo eu não ouvi, eu fui fraco.
Tem músicas do debut.
E o som no começo era mais pegado pro metal, né? Pra talvez até ser mais vendável, né?
É, ou não, né? Porque na Polônia o que vende, cara, ou é música pop ou é aquele death metal pesadão mesmo.
Caraca.
Esse meio tempo aí é meio difícil de achar. Ou eu não conheço.
É, e fez com que ele fosse classificado maravilhosamente bem por um site brasileiro de vendas de discos, né? Como um estilo parecido do Opeth, do Porcupine Tree e do Pink Floyd. Tem como juntar esses três? Sinto muito, cara.
Tem, cara. Pô, eu sempre costumo apresentar o Riverside pras pessoas como um Opeth sem guturais.
É difícil.
É feeling, mano. É feeling.
É foda. O feeling é foda. Não é um David Gilmour ainda, mas chega lá.
Eles são bons.
Eles são bons, mas... Eles fizeram 300 cópias dessa demo, que vazou, né? Me lembra muito o começo do Majesty, que também foi rápido assim, o Dream Theater.
Diferença que estamos falando de uma banda boa aqui.
É. E, engraçado que eu vou comparar bastante com o Dream Theater, não sei porquê.
Também não sei, cara.
Tudo bem. Eles mandaram pra estações de rádios e gravadoras e tal.
Distribuíram, cara. Puta, eu queria estar num show desse.
Já pensou? Você vai num show e os caras pegam um CD e jogam na ponta do palco assim, aê, CD pra galera.
Eles estão vendendo o EP novo, cara, só nos shows.
Caraca, isso é não conhecer o poder da internet a fundo.
É, cara, eu preciso dar um jeito de conseguir esse tema. Mas enfim, vamos lá, voltando a comer.
Aí foi tantos os pedidos e mais gente pedindo cópias do demo e cada vez mais a galera tava sabendo da banda e conhecendo do som e querendo ouvir mais. E eles se fecharam no estúdio pra terminar de gravar a demo, fazer mais... 6 músicas ali.
Eles fecharam o estúdio pra fazer um CD inteiro, né?
Mas quantas músicas do demo já tem nesse... Tinha o quê? 5 músicas do demo?
Tinha 5 da demo e mais a Reality Dream 2, né? Que era uma segunda parte da faixa título, de uma que já tinha na demo. Só que, cara, nessas 6 músicas eles já tinham 45 minutos, mano.
Cara, é material pra caralho, cara. Embora passe rápido, você ouviu o disco, mas é material pra caramba. E aí, isso foi lá, no fim de 2003, os caras já nem sabiam se ia sair o disco, assim. Porque era muito material, os caras estavam cortando e a cada corte de música gravavam mais 5. Cortava uma, gravava 5, nunca terminava, né?
Sim, até que eles decidiram botar umas baladinhas no violão.
Sempre funciona.
Sim, pra fechar o disco, né? Só que daí nessa época o antigo tecladista, ele já tava meio nheca, mano. Ele não queria mais. Tava meio enjoadinho.
Ele descobriu que foi usado só pra ter o estúdio, né?
Verdade, eu não tinha pensado nisso. Talvez ele tenha ficado meio magoado.
Os caras não deixam tocar, porque totalmente composto pelo Duda, os vocais, né? Eles compunham antes, sei lá, um jeito normal de se compor, né? Mas quando o Duda chegou e colocou o vocal e começou a aprender a cantar, eles começaram a modelar a música de acordo com a voz. Então, na verdade, sem querer, o Duda já virou o chefe da banda, sem fundar a banda.
É, o cara é o frontman, né?
Exatamente. E aí saiu músicas como Into Minds e I Believe e OK, que é a última música que você gosta, eu não entendo porquê.
Pô, cara, tem até uns trombones, assim, uns metais.
Isso não ajuda, cara. Não ajuda, porque os dois minutos de silêncio quebra totalmente.
Nada, cara. Tem tudo a ver com conceito.
É, eu deveria saber mais, então.
Sim.
E o Duda que compôs todas as letras também, então...
Não, ele decidiu que ia ser um álbum conceitual, né?
Ah, é? Ele falou essa
ideia? Ele chegou com um monte de folha de caderno e falou assim, ó, tem essa história aqui.
Vamos fazer?
Se eu fizesse um CD sobre ela.
cara. Mas é um álbum muito legal, cara. Muito legal porque o baixo tem uma coisa que eu não vejo desde o Roger Waters, cara, que é o baixo com atitude.
Eu já falei isso antes, sobre outra banda.
Ah, é?
Se eu não tiver isso, desde
continuo... Continuo sem ver.
Na verdade, você descobre que todo mundo faz isso há muito tempo. Né?
Não, o Roger Waters é o máximo da atitude no baixo.
Ele é um péssimo baixista.
Vai se fuder.
Falando sério.
Vai cagar. Que péssimo baixista, meu. O cara tem feeling, meu. Pink Floyd é feeling, pô.
Muito feeling.
Você não viu a demo do violão de Money, cara. Genial. É um violão desafinado e ele cantando. É uma pérola, cara.
No violão. Onde está o baixo?
Ele fez a... Ele tava tocando a música no violão, sei lá. Enfim. E aí, em 2003, saiu esse disco.
Sim.
Out of Myself. Pra mim passa, hein, cara.
Como assim, cara?
Opa, pra mim passa. Eu não gostei do primeiro disco. Justamente porque é muito metal e é meio sem sentido. Eu não sei como dizer. Mas assim, as músicas. Só três músicas bateram comigo, assim, que eu olhei e falei, porra, legal. Que é I Believe, Reality Dream One e Lose Heart. Essa tríade, ok. Aliás, ok, que é a última música, eu passo. Cara, dois minutos de silêncio, passo fácil.
Vale, mano. Tem silêncio nada, tem uma atmosfera ali, mano.
Atmosfera do silêncio.
Cara, Riverside, incluindo Out of Myself, foi um disco que você tem que ouvir, cara, nele, mano. Você tem que sentar e ouvir, acompanhar as letras, sabe? Entrar no climão do disco. Tipo hoje, assim, um dia chuvoso, meio nublado, cara, perfeito.
Entendi. Mas assim, é conceitual, né? Eles já entraram sendo conceitual.
É uma trilogia, né, cara? Se chama Reality Dream Trilogy. São os três primeiros álbuns.
Olha só, entendi. Porque a hora que eu ouvi um, eu falei, Sims from the Memory.
Qual? Assim, o primeiro?
É, pelo nome das músicas. Mas eu chutei só, eu não pesquisei. O que, que quer dizer o disco?
Na verdade, putz, é uma coisa muito de feeling, assim.
Você vai falar feeling pra não, sempre não, agora.
Eu já gravei feeling aqui. Eu vou só apertar o F e vai falar filho. Mas é tipo, é como se fosse uma pessoa que perde tudo, mas ela começa a tentar recuperar as coisas. Só que como um bom OPF, a história não é feliz, né?
Não?
É, ela faz coisas ruins e ela perde tudo.
Entendi.
Né? Daí essa história toda é ela tentando recuperar, só que não é, sabe, historinha, sabe? A pessoa foi lá e fez isso. É tudo dentro da cabeça. O que ela sente quando tá fazendo as coisas.
Olha, cara, eu precisava ver as letras antes mesmo, então.
Sim, você ia ver que Out of Myself foi uma puta música, por exemplo.
É, qual que é a do... É Reality Dream 2 que tem o despertador no final, não é?
Aí é muito detalhe. Eu já não lembro. There's darkness in my
mind. E agora sim, vamos avançar ao ano de 2005, depois que a banda ganhou visibilidade, o disco explodiu, né? Fez com que a banda se tornasse mais conhecida ali pelo circuito neoprogressivo da Europa. Gravaram... Eles têm muito material extra, né?
Tem um EP.
Com músicas ao vivo, Voices in My Head.
Sensacional esse EP. Apesar de não fazer parte da história, ele tem um... Ele mostra um outro lado do Riverside, um pouco mais comercial. Assim. Esse EP, cara, é totalmente rock progressivo. Não tem quase nada de metal. Assim.
Caramba. E o Lose Heart, que é um single.
Single, né?
Que é foda. Lose Heart é foda. É uma música boa. Eu gosto, de verdade.
Mas ao vivo, né, esse single.
O que melhora bastante, porque quando você ouve música prog ao vivo e você vê que os caras mandam bem, aí...
Você vê que os caras não tocam quase nada do que é gravado.
É, não, tem que tocar. Se tocar igual o estúdio, fica bom. Se tocar paia, sai fora.
Não, e aí a improvisação.
E a improvisação é ótimo. E em 2005 eles lançaram o Second Life Syndrome, que pra mim, aí sim, aí Riverside.
É.
Um disco louco, completamente louco, quase um dos melhores da banda.
Quase um dos melhores.
É, porque ele perde pro próximo, ele fica em segundo.
Tá.
Mas é um disco excelente, cara, um disco excelente. Ah, essa aqui continua a história, já que eles tinham ajuda agora de produtor experiente no ramo, tinha uma equipe mais competente.
É que eles conseguiram aí o contrato com a Inside Out, né? Que é a maior gravadora de progressivo do mundo hoje.
Exatamente.
Então eles tinham uma liberdade e tal que podiam trabalhar agora, né, num outro patamar. Desde a capa que foi o Travis Smith que fez. O outro foi ele também, foi só no relançamento.
Travis Smith, o novo Storgerson da banda.
Storgerson.
O Sr. Storm é o outro bom.
Ele é o cara das capas.
Exatamente. A gente já falou sobre ele no episódio sobre designs de capas.
Sim. Vamos falar. Eu não sei, cara, se ele é mais pesado.
Eu não sei. Eu sei que começa muito bem, com aquele negócio meio sinistro, aquele negócio meio tenso.
Sim, em teoria, isso daí, a situação da história, né, que ele tá contando, tá piorando aí nessa parte.
E aí chega com o Steven Yu, que é uma puta música.
Tem um vídeo dela até, inclusive.
Olha só, vamos linkar. E, lógico, o Second Life Syndrome, que é uma música que de 15 minutos, cara, e que você nem sente passar.
Uhum.
Várias passagens de guitarra, cara, que puta, muito foda. São muito fodas, muito foda.
Em 15 minutos e 40, muito.
Cara, é um delírio, entendeu? Pra você ficar ouvindo os riffs de guitarra e os solinhos leves e tendo uma virada na música, né? Ele começa com guitarras e termina mais aquela parada clássica, um negócio mais...
atmosférico.
Isso, atmosférico, exatamente. Um negócio mais teclado. Aliás, o tecladista tava ensandecido nesse disco, cara. Nesse e no próximo. Quem é o tecladista desses álbuns?
Mikael Lapage, é o novo tecladista.
Cara, ele é muito bom, cara. Ele lembra, sabe quem?
É.
Principalmente nesse disco. Não, acho que é no próximo disco. Ele lembra muito o Jordan Rudess.
Na verdade, acho que ele lembra muito mais o Per Wilbur, que era do Opeth. Ele usa as mesmas sacadas, assim, pra fazer nos efeitos, na hora de pôr piano, na hora de pôr mellotron, né, essas coisas.
Ele tem uma desenvoltura nos solos que me assusta, assim, sabe?
É, porque eu acho que como tem uma guitarra só e um baixo, né, o papel do tecladista catalisado ao extremo, né?
Com certeza, assim como o Jordan Rudess é lá no Dream Theater, cara.
É.
E o baixo do cara é de quatro cordas, não é?
Sim, sim.
É, e porra, é uma personalidade muito forte. Baixo de quatro cordas progressivo, é foda. Até porque eu nunca ouvi o John Myung tocar, que é, sei lá.
Mas o baixo de quatro cordas do Riverside é um baixo de quatro cordas com um cara de quatro cordas. Ele soa metálico mesmo, né? Corda batendo na madeira.
Sim, exatamente. Aquele pão, pão, né? Não é um negócio suave, né?
Isso. Falando em Dream Theater, cara, o Portnoy considera esse álbum como um dos favoritos dele quando foi lançado.
Caraca, cara.
Será que talvez tenha sido um pouco de média, né?
O Riverside nunca abriu pro Dream Theater.
Não sei, talvez.
Muito, muito legal, cara. O que você acha desse álbum? Sua opinião sobre o álbum?
Pra mim ele é o melhor.
Verdade?
Sim.
Ixi, então vai dar briga. Vai dar cagada.
Tanto pelas letras, cara, putz, quanto pelo instrumental. Before, cara, tem uma das melhores letras que eu já vi. tem uma um true dish aí que os caras fizeram.
Por quê?
Tipo, a primeira música é After.
Sim.
Né, que é After, a primeira parte. E a última música é Before, que é Before, a última parte.
Nossa, cara. É Before. Nossa, cara.
Piadinha polonesa.
Nossa, piadinha polonesa safada, cara. Puta, cara, eu preciso desse CDs agora. Eu devo voltar a comprar o CD, não o vinil, mas o CD.
Lógico. Você sacou que na faixa título tem uma passagem de Shining on Crazy Diamond?
Hã?
Sobe.
Não.
Vai, então sobe aí no fundo agora, pai.
Deixa eu ver, peraí, tô ouvindo agora. Não acho. O teclado tem o mesmo peso, cara. Até lembra, assim, um pouquinho. Esse começo, cara, é demais, cara. Eu vou ter uma banda um dia e vou fazer um começo assim, de teclado.
Uma coisa.
Porque tem um detalhe. Você vê que a nota da guitarra não morre, né?
Não, fica pra sempre.
Porque o teclado que faz a base da nota. É muito foda isso. Não tem nada a ver com o Shiny On.
Porra.
Tudo bem, nada a ver. Eu sou... Cara, eu conheço Shiny On de trás pra frente.
Você não lembra de Shiny On.
Não. Vai, vai. Muito bem. O que mais? Novidades, vai. Mais coisas.
Impressões? Você saca que ele tem uma divisão bem, bem clara, assim, né? Mais do que o Out of Myself. Tem músicas bem calmas, né? Pelo piano, a guitarrinha acústica. Sim. E tem umas pedradas.
Exatamente.
Que é a parte
exatamente.
Mais OPF dele. Tudo naquela. Tudo mantendo o mesmo sentimento. Porque nessa parte tá destruindo o personagem.
É quando ele foi pra bosta.
Isso. Na verdade, ele caiu de cara agora, porque na última parte vem alguém pisa em cima.
cara. Ai, ai, ai. É, o primeiro disco é tudo muito misturado, né?
O primeiro disco ele é meio esperançoso ainda.
É, cara. Mas eu acho que a coroação foi no próximo álbum que a gente já fala, né, Rui?
Sim.
Vamos pôr aí umas músicas pra tocar e o pessoal conhecer?
Já, porque a gente não sabe o que falar direito. Você não tem como você explicar um feeling.
É, você tem que sentir.
Ah, bonito, hein?
Então eu vou indicar do debut. Quero ver se você vai concordar.
É.
Eu vou escolher Lose Heart, que é foda.
Isso é um grande argumento.
Não, cara, é uma boa música, tem boas viradas, entendeu? Tem um feeling bacana, entendeu? E é bem progressivo, é bem progressivo. Cara.
Vários argumentos vazios.
Pô, cagar, então. Sai daqui, porra.
Tudo bem, eu vou indicar uma música só porque eu gosto dela. Vou tocar Before.
Então, muito bem, aumente aí o volume do seu fone de ouvido e escute mais Riverside agora aqui no podcast.
Do you wanna know why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been concealing you for too long. Yeah.
resistant to myself, to my weaknesses and pain. I've become the one who wants to live and just feel alive again. I've changed myself. Thank you.
Cara, Royo.
Fale.
Estamos de volta. E, meu, eu falo por partes, viu?
Não tem pensamento linear nesse lugar.
Não. Rapid Eye Movement.
É.
Esse sim é o melhor álbum deles, cara.
É bom, mas eu acho que ele fica um pouquinho abaixo do outro.
Álbum de 2007, composto pelo Duda novamente?
Não, todas as músicas a banda inteira compõe, todas as letras ele compõe.
Eu li uma coisa que deu uma parada cardíaca por um segundo.
O quê?
Only the first city... Não, foda-se, tem uma frase gigante aqui. Aí, uma composição dividida em duas partes. Fearland and Fearless. Fearless. Fearless é uma música do Pink Floyd. Falei, nossa. Tipo, deu uma cover do Pink Floyd. Não é.
Não. Na verdade, esse disco se divide em duas partes. As cinco primeiras músicas é a parte 1, que é a Fearless. E as quatro últimas é a parte 2, que é a Fearland.
Na verdade é invertido. A Fearland são as cinco primeiras. E foda-se, a Fearless é a...
Tem certeza?
Só eu não saio. Esse álbum, cara...
Eu fui enganado a minha vida inteira. Tudo bem.
Em que momento da história a gente tá nesse álbum? Esse é o final da história.
Sim, cara, eu vou dizer que eu não entendi direito ainda esse final. Eu só sei que o final não é feliz.
Ah, entendi.
Mas eu preciso ler de novo essa história. Porque tem que acompanhar a música, cara. Porque não tem nenhum lugar escrito, sabe, o que isso quer dizer. Entendi. Talvez eu ainda faça uma ratificação no artigo da Wikipedia.
Cara, eu vou dizer assim, que começa a parte da Fearland, as cinco primeiras músicas, cara. É o melhor pedaço de álbum progressivo ever, cara. Assim, moderno. Até Panic Room, você tá assim numa gana absurda, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Você começa com Beyond the Eyelids. Eyelids?
Uhum.
Que foi?
Beyond the
Eyelids.
Uhum.
Que é um negócio muito, 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 muito deprê. São 7 minutos de algo que você sabe que vai dar merda, entendeu? Tudo, cara. Até as batidas de bateria. O cara desce o cacete na bateria e você fala, puta, morreu, sabe? Algo aconteceu.
Você
sabe,
né?
Que... você sabe, alguma coisa está errada. Você começa o álbum assim.
Uhum. Na verdade, termina o álbum assim também.
Não, o finzinho assim, achei até mais legalzinho.
Sabe quando você quer curtir a fossa que você tá?
Isso. A primeira música serve pra isso, cara. Serve pra isso.
Eu vou dizer que a discografia inteira do Riverside serve pra isso.
Não, cara, não. É foda. A música, pelo contrário, ela é pesada, mas ela tem um sentimento muito down, um ambiente muito down. Assim.
É tudo muito OPF, né?
Tudo muito OPF. Nessa eu concordo. Que me lembra uma música do OPF, que é o seu nome. Assim. Isso eu não vou pôr, é porque eu não uso que é do OPF. Eu sou péssimo, mas é o nome.
Certo.
E aí você vem pra Rainbow Box, que, assim, é meio... É difícil de descrever, mas, assim, me lembra muito Dream Theater, sabe? Eu nem falei Dream Theater, por causa do jeito da guitarra e a voz do cara, assim. Lembra muito Dream Theater. Eu falei, porra, o que tá acontecendo, sabe? O que tá pegando? E aí vem Panic Room, aí sim você fala, algo está acontecendo de verdade. E aí começa o disco, assim. Aí você termina vendo a parte, tipo, nossa, cara, que da hora.
É um bom disco, não tem o que falar.
Como não, cara? Esquece. Parcimônia, não, Parassomnia. Parassomnia.
Isso.
Parassomnia é uma música muito boa também, cara.
É um disco assim, a guitarra tomou um pouco a frente agora.
Exato. Tá muito mais metal.
Porque nos outros álbuns, se a gente for ver, a guitarra, ela tem alguns riffs e a maioria ela fazendo ambiente, né? Solo. Exato. E tal, né? Mas é uma coisa bem mais na atmosfera mesmo. Nesse álbum tem riff mesmo, riff metalzão, que tem uma bateria com uma coisa mais diferente. Só que, cara, nesse disco eles estão muito mais técnicos, né? Se a gente for ver. As passagens e tal, não... Porque se a gente considerando os outros dois, é até meio simples, assim. Esse aqui ele tem passagens lá Dream Theater mesmo.
Não, tem mesmo. O teclado ele perde um pouco de importância.
Eu acho que até continua com a mesma importância, né? É que a guitarra tomou um pouco a frente, só. E a guitarra que tava em segundo plano, né?
Isso, é verdade. Concordo com você.
E querendo ou não, é o baixo que faz toda a base ali.
Isso, o baixo continua presente sempre. E, assim, basicamente a primeira parte é muito metal, a segunda parte é mais suave, né? Você não concorda comigo?
Sim,
mais
tranquilo. É o fim da história, né? Vai acabar.
Exatamente, já tá. O crédito já tá subindo já.
Isso. Né? Mas não é igual final de novela, né? Uma coisa meio.
Exatamente. Aí vem Ultimate Trip, cara.
Isso é psicodélico, cara. Se tem uma palavra pra definir, é psicodélico.
Exatamente. Achei que só eu tinha pensado nisso, cara. É a primeira música metal psicodélico que eu ouvi, cara.
Tem bastante por aí.
Não. Psicodélico de verdade. Psicodélico e Syd Barrett Feelings.
Nossa. Eu não compararia com Syd Barrett porque é boa.
Puta que pariu mesmo, cara. Tá foda. Ele foi lançado em 2007, como a gente já falou. Eu não sei mais o que falar desse álbum.
Eu preciso muito desse bônus disso.
Qual é o bônus?
Cara, tem a Reality Dream, né? Tem até a 3 nos álbuns. Nesse bônus tem a parte 4, que ele chama de Lucid Dream. Eu não tenho essa música. Nem Behind the Eyelids. Deve ter ter alguma coisa, sei lá, um easter egg, assim, de alguma coisa, sobre a história.
Será uma continuação?
Sei lá, como que é o nome daquilo? Quando os caras terminam um filme e fazem um...
Prólogo, é um prólogo.
Não, prólogo, cara. Tipo um... Não sei. Como se, por exemplo, se pegasse agora e fizessem um Lost com os personagens secundários, entendeu? Esqueci o nome disso.
É, crossover.
Não, deixa que é. Mas deve ter alguma coisa, porque são músicas relacionadas ao conceito.
E aí caímos bem.
É.
Vamos para 2009, o último disco lançado até então, que é o Anno Domini High Definition.
Sim.
Que por não ser parte da história e não ser conceitual, pra mim perde muito, cara.
Ele não é conceitual, mas ele é temático, né, você sabe. Ele pegou, na verdade, 5 temas, assim, sobre a sociedade atual, fez música sobre elas, né. Agora, se isso é parte de alguma coisa maior, não dá pra gente saber ainda.
Estamos, né, na expectativa. Mas eu achei muito, muito ruim, cara. Muito ruim. Ele é o terceiro, sabe, dos quatro, assim. Por mais que a música seja mais do meu gosto, não tá mais metal, tão metal. Tá muito mais um negócio progressivo nesse momento. Você tem Egoísta Hedonista, que é uma música que tem viradas interessantíssimas de guitarra, voz e ambientação, né, teclado. Um solo maravilhoso. E você tem Hybrid Times, que é uma gritaria, uma porradaria ensurdecedora. É. Mas, cara, não sei, faltou o feeling, faltou a história, sabe? Acho que eu perdi alguma coisa no caminho aí.
Eu acho que esse é o disco mais metal deles. Mais pesado, pelo menos. Não mais metal.
Você acha mais metal que o... O Second Life?
Acho, ele é mais metal que todos, assim, questão de riffs e da guitarra tendo participação importante. Então, apesar de ter partes com piano, partes mais calminhas, a maioria, assim, das 5 músicas é riff, batida de bateria mais padrão, então.
Entendi. É que não tá seco como o Dream Theater, não tá igual o Dream Theater, etc.
Poderia dizer que é um álbum de new metal deles, assim. Ele é mais pesadão.
Não é tão pesadão.
Não assim. Tem aquelas partes, tipo, uma nota no teclado e ele cantando em cima, igual tinha nos outros.
Ah, não, mas tem começo em teclado.
Ah, tá.
Aí, progressão, né? Vai do teclado e vai pra porradaria.
O próprio tracklist é uma progressão, cara. Que começa da menor música pra maior música.
Caraca, eu não tinha reparado isso, tinha dado. Caraca, é verdade. Deve ter algum sentido. Cara, isso não foi de propósito. Isso não foi sem querer.
Cara, é uma típica banda que você não tem que fazer. Vê tudo com um pé atrás. Nada deles é de propósito.
Nada deles é por querer, cara.
Ah, é.
Nada deles é sem querer.
Nada deles não tem um propósito.
Exatamente. Qual é a história do álbum ao vivo aí?
Como assim?
O Reality Dream que virou um DVD, né?
Sim.
Que eu não vi, eu nunca assisti.
Cara, eu também não, eu preciso ver. Na verdade, eu não sabia que ele existia. Por isso que eu não vi.
Interessante.
Foi gravado na turnê de 2000. Na turnê do Happy Die. Foi lançado em 2008 o CD e em 2009 o DVD. Uhum. Agora, cara, eu não faço a mínima ideia que tem. Eu sei que tem um show. Eu preciso ver isso daí. Até hoje eu não vi nenhum vídeo em boa qualidade deles ao vivo. Deve ter no YouTube.
Agora, será que eles cantam em ordem cronológica?
Como assim?
Eu tô vendo aqui as músicas, eles misturam o primeiro com o terceiro, com o segundo.
Pode ser. Se bem que não, tem música do terceiro disco lá no começo. Acho que ao vivo não deve ter muita coisa.
Então, cara, pra continuar a história, vamos colocar mais duas músicas aí, não é mesmo?
Certo, escolha aí do seu álbum preferido, então.
Do Rapid Eye, cara, eu vou escolher Panic Room, porque é muito boa essa música.
Sim, um single. Bem,
comentários vazios de novo, mas...
É um single de novo. Sou um cara muito MTV.
Cara, eu vou chegar a esse... eu vou chegar a essa conclusão, sabe? Eu não sabia que era um single, te juro.
Tudo bem, foi até lançado como single.
Ah, é, Panic Room, verdade. Cara, mas é muito legal, eu acho que eu gosto de músicas comerciais, eu vou chegar a essa conclusão.
Isso aí, você é totalmente um cara oposto, você é um antiprogressivo.
Não, mas ó, eu aconselho, além do Panic Room, o Parasomnia, que é muito boa, e o Cybernetic Pillow, que é demais também.
São músicas que você não lembra, mas são compridas, você tá indicando, hein?
Não, eu gosto, Cybernetic Pillow é legal. Não me pergunte pra cantar nada.
Ok, tá, eu vou indicar Egoísta Hedonista, que é uma letra muito bacana.
E um começo maravilhoso.
Pô, a música inteira, cara. São 9 minutos que passa assim, você nem percebe.
Então, aumente o volume do seu som e escute mais Riverside aqui no Procast.
Cara, esqueci o nome da banda no meio.
Quando eu gravo, eu fico... It's the only way to make it through these hyperactive times. It's my obsession.
Obsession! Obsession!
Once in the middle of the crowd, I stopped. Suddenly I felt so good, not being on the move, but became an obstruction in your way. And I was surprised how fast you could unite against me. When you forced me to the ground and tied my hands, certain I couldn't discern anymore. I saw the sadness in your eyes, your fear, and the most secret desire, escape from here.
Muito bem, Royo. Agora estou vendo aqui o vídeo que tem no site deles. Forgotten Land Live vai estar no post.
Certo.
Pra falar sobre o novo EP deles, lançado recentemente, né?
Lançado, dia, sei lá, dia 20 de junho, mês passado.
Eles estão mostrando os novos trabalhos de estúdio aí, o novo trabalho de estúdio deles.
Uhum.
Não, a capa é maravilhosa.
A capa é puro Travis Smith, cara.
Travis Smith é um cara que merece toda a nossa admiração, cara.
Sim. Na verdade, eles estão em turnê agora, né, em comemoração aos 10 anos, né, da banda.
Exatamente.
E nessa turnê eles estão distribuindo o EP, né? Estão vendendo, né, o EP, na verdade. E uma coisa que eu tô...
fácil.
Ah, tranquilo. Uma coisa que eu tô com um certo medo aqui. O EP vai ser lançado por uma gravadora, tal. Só que não é pela Inside Out. Então pode ser que ele não chegue no Brasil.
Ih, vamos ter que importar.
Lá vai mais R$60 um EP, né? Tá certo que são 3 músicas e tem mais de meia hora.
Mas só 3 músicas? Filho da puta de fã pop, né?
Nem fale, cara. Eu odeio isso, gente.
Cara, promete ser conceitual, cara? As músicas não fazem sentido entre elas, né?
Eu acho que não, cara. Não deve ser conceitual. Se bem que é um EP, né? O EP Voices in My Head também não tinha nada de a ver com conceito, né? A não ser que ele tenha alguma história na cabeça que ligue esse EP ao outro, porque Voices in My Head, Memories in My Head...
Né? Nossa, seria muita doença, mas é algo pra gente pesquisar, né?
É algo que talvez vá surpreender.
Cara.
Essa música Forgotten Land, né? Ela faz parte do jogo. É, The Witcher 2. Não conheço, na verdade.
Também não conheço.
Videogames e jogos não são meu forte.
Cara, Goodbye, Sweet Innocence, cara.
Sabe, tem uma coisa que eu falo pra você. O final de Forgotten Land tem uma linha de teclado. Que eu tenho certeza que é ou Pink Floyd ou Emerson Lake Palmer, cara. Ouça aí. É um... É uma linha de teclado.
Parece mid, super mid.
Parece mid. Mas não é. Eu não sei se é Emerson Lake Palmer.
Ah, tá. O...
É. Não é Pink Floyd, cara?
Não, não. Peraí, tô voltando. Olha, lembra levemente alguma passagem de Dark Side of the Moon, cara.
Será que é Dark Side of the Moon, cara? Eu acho que não é Dark Side of the Moon.
Se você distorcer...
Não, parte... não, é a mesma linha.
É a mesma linha? Não, não é Pink Floyd. Eu nunca ouvi isso saindo do Rick Wright.
Cara, eu vou ter que ouvir meus Emerson Lake Palmer hoje de novo só pra ver. Tá de sacanagem.
Eu não me lembro disso do Emerson Lake Palmer também.
É a mesma nota, cara.
Caraca, então eu não sei. Não, se você distorcer um pouco alguma música do Pink Floyd, você tem
aquele som. Não, não, é a mesma linha, assim.
Agora, vou te falar que esse guitarrista, cara, o Pedro guitarrista, ele tem um feeling, cara, digno de David Gilmour. Principalmente essa linha, eu tava ouvindo agora, lembrando do final aqui, Forgotten Land, cara, é muito air guitar que eu tava fazendo aqui, sabe? Tava...
Uhum.
É muito bom.
Ele disse que é uma das maiores influências dele.
O David Gilmour.
É.
Mas o Goodbye Sweet Innocence é maravilhoso porque a letra é demais. Engraçado que eu entendi, tipo, 50% dela de prima, assim. Isso é divertidíssimo.
É, eu preciso reouvir esse EP.
É um EP, cara, promete. Agora, eles prometem se recuperar desse new metal bizarro que foi o Dino High Definition.
Pô, foi muito bom, cara. Então, eu não sei, a galera fala que ele é o menos legal mesmo.
É o menos legal, saiu muito da linha.
É
que também, a primeira linha era uma trilogia, então você não pode comparar. Na verdade, foi o primeiro disco deles, de verdade.
É uma trilogia que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É. Não, cada disco é diferente, mas a história é a mesma. Então, você espera uma linha semelhante.
É. Mais ou menos, não fez nenhum sentido isso que você falou, mas tudo bem. Cagado.
Então é isso, cara. É tudo. Essa, na verdade, deveria ser um especial Riverside, né? Afinal de contas, é uma banda nova. Mas por ser tão boa e ser tão interessante, tão grande, em tão pouco tempo, mereceu um broadcast especial pra eles.
Tava faltando metal nessa bagaça.
Exatamente. Então escutem aí o EP tocando ao fundo, e sei lá mais o quê. E não esqueçam de seguir a gente no @procastbr no Twitter. Entre lá no facebook.com/progcast e curta a nossa fanpage. Vai ter lá sempre posts novos, novidades sobre o blog lá no site, na nossa página. E não esqueça de comentar e espalhe a palavra do progressivo. Escutem Riverside, que vale muito a pena. Comprem os álbuns e compre o vinil. Vou comprar o vinil transparente, Roy. Vai sair o vinil do Rapid Eye e eu vou comprar. Transparente.
Quanto?
Não sei, vai sair em setembro. Vai sair o Second Life Syndrome e o Rapid Eye. Transparente, preto e branco. Eu quero ver se eu compro branco e transparente.
Muitos euros.
Aí uma coisa, se eu casar, eu vou aceitar tudo em música.
Tudo em vinil?
Tudo em vinil.
Deve só chegar minha... e vai falar assim, como você vai cozinhar no vinil?
Foda, a mulher cozinha, pede McDonald's.
Ah, cara.
Mas é isso aí. Fiquem com mais Riverside aqui no Procast. Que até sempre.